o valor inicial da avaliação, de 4 milhões e 600 mil que lá estava, estamos perante um grande disparate. Agora, quando é que este disparate foi feito? Bom, eu deduzo que esta avaliação, na altura, estaria situado por volta de 2010, 2012. E eu fui fazer uma negociação em 2020. Portanto, tinham decorrido, entretanto, 8 anos. Isto para dizer que, na realidade, há muitos ativos que estão associados a financiamento que, com o tempo, se vão degradando. E isto depende muito do mercado. E quando estamos perante dificuldades de incumprimento do devedor, o ativo automaticamente tem tendência a desvalorizar. Isto não quer dizer que não se faça uma nova avaliação, isto é. O que teria sido aconselhável, quando se está perante uma avaliação que tem dois valores tão diferentes, o que se exige é que quem detém o ativo mande proceder a uma nova avaliação, isso, para saber exatamente quanto é que vale. Olha, foi assim que fez o detentor do ativo que eu estive a negociar, enquanto presidente, curiosamente, de uma sociedade de capitais públicos, neste caso capitais municipais. É aquilo que aconselhava. Portanto, sobre essa matéria, penso que há, que julgo que respondi concretamente sobre isto. Fragilidades na avaliação. E se já alguém penalizou alguém, traduzido de forma simples. Na ANAI, e tivemos a conversar sobre isso, e o Sr. Presidente também já referiu isso, na ANAI não temos tido, da parte dos clientes que fazem, que mandam proceder a avaliações, de peritos inscritos na ANAI, reclamações. Até hoje não apareceu nenhuma reclamação na ANAI de qualquer cliente que tivesse solicitado a um perito uma avaliação, que estivesse descontente ou que contestasse. É evidente, na ANAI há peritos que fazem avaliações para bancos, para entidades financeiras, eu próprio faço avaliações para entidades financeiras. Até hoje não conheço nenhuma reclamação, mas há uma particularidade na ANAI. Os peritos têm um seguro, são obrigados a ter um seguro, que salvaguarda e eventualmente o seu trabalho e eventualmente o risco que está associado ao seu trabalho e as reclamações que possam vir dos clientes. Portanto, são obrigados a ter um seguro. E têm esse código de ética e de deontologia que têm de cumprir. A ANAI tem sido uma associação ligeiramente diferente de outras associações. E isso aí, penso que o documento que o Sr. Presidente distribuiu, que mandou ontem, transmite um conjunto de preocupações que nós temos. E termino, julgo que fui um bocado explícito, e termino dizendo o seguinte: também esta comissão seja uma possibilidade de tomar consciência de que é necessário intervir nesta área. Exatamente. Futuramente. Eu peço desculpa, termino já, Sr. Presidente, que é necessário intervir nesta área. É evidente, é óbvio. Eu, quando fiz a pós-graduação e avaliação imobiliária, produzi um texto. E aquilo que mais me espantou foi, de facto, estar perante uma atividade que envolve uma particularidade de valores tão elevados, de valores tão significativos, como é o setor imobiliário, e verificar que não existe uma única instituição que represente os peritos avaliadores. Proliferam. Não são muitas, mas proliferam. E constatar, sobretudo, que algumas delas quase que dominam o mercado. Quase que dominam o mercado. E até, em alguns casos, até se parece que se confundem os avaliadores com os financeiros. Até se parece que se confundem nas sociedades. Por isso, essa é uma realidade, não vale a pena, que é uma realidade óbvia e evidente, não é? A ANAI, neste caso, é completamente diferente. Tem tido outro tipo de preocupações, tem uma atuação mais restrita, diria mais restrita, e nós só temos sociedades registadas na ANAI, e são poucas, e que tem sido polémica entre nós, enquanto associados e dos órgãos, temos, mas só na condição em que são peritos, todos eles, e que possam constituir sociedades, como há sociedades de advogados e de médicos, não? E que possam constituir sociedades. Mas têm que estar inscritos como peritos na ANAI, e depois podem constituir as sociedades. E estamos a discutir, estamos a equacionar a possibilidade, desses, mesmo essas empresas que são associadas, que têm direito a voto, que no futuro possam ser consideradas apenas associados extraordinários sem direito a voto. porque o que importa, de facto, é o exercício da profissão em condições de independência e, sobretudo, do ponto de vista singular, portanto, da singularidade do exercício dessa função. Portanto, há noutras associações que não é assim. É evidente que não é assim e a realidade é outra, mas isso não nos compete pronunciar, julgo que pronunciarmos sobre os outros não é agradável. São apenas realidades que existem. E obrigado, Sr. Presidente.
Eu agradeço essa intervenção.
Isto hoje não está fácil, mas este liga. Quer que eu empreste este? Deve ser o único que funciona. Deputada Sofia Matos, faz favor, continua.
Ah, pronto. Não dá para ter dois ao mesmo, mais que dois ao mesmo tempo, está bem?
Dr. Vítor Batista, cumprimento já agora, dando-lhe novas boas-vindas a este Parlamento e obrigada pelas respostas que aqui deu. Mas algumas delas não respondeu. Aquilo que eu quero perceber é que, sem prejuízo das preocupações que vocês colocaram neste documento e que têm todo sentido, e eu tenho a certeza absoluta que a Assembleia da República tirará daqui as ilações que tiver que tirar. Há uma parte que é feita por vocês. Existe um código deontológico, existem sanções. Quantas sanções é que têm sido aplicadas nos últimos tempos, se é que têm alguma relação, por violação dos deveres de independência que estão conformados no vosso código deontológico?
Muito obrigado. Nós, talvez pelo princípio de limitações na sua inscrição, ou por querermos saber que se já exerceu, se está inscrito na CMVM ou noutras situações, a gente não chega a esse ponto de o excluir ou de o sancionar por qualquer motivo, porque até ali não temos uma informação correta, credível, que justifique, porque nós não somos elementos fiscalizadores. Quer dizer, apesar de fazermos seleção na sua entrada e depois, ao longo do seu tempo, o que nós aconselhamos pelo seu currículo é a frequência de várias formações que nós as desenvolvemos pela primeira vez. Muita gente que focou aí dessas avaliações, ou como foi o do Batista, na questão relacionada com a via falhas na parte dos equipamentos. Nós também demos formação nessa área e entendemos, ou eu também, conjuntamente, entendo que o perito avaliador tem que absorver uma série de conhecimentos, entre os quais, por exemplo, no caso das máquinas e equipamentos, porque cheguei a uma conclusão, vale o que vale, muitos equipamentos das empresas eram deixados postos no lixo, isto por causa das indústrias têxteis e depois dos créditos. Há situações em que nós fazemos um questionário à própria pessoa que vai entrar. Provavelmente por isso ou não, nunca chegamos a uma sanção, ou dizer assim, o senhor praticou isto ou aquilo, porque aquilo nunca nos chega ao conhecimento. Não há, por isso não temos, como não temos reclamações, temos que as ajustar às reclamações se existirem, qual é a forma, ou ele precisa ter formação, mas a CMVM, nesse aspecto, nós temos conhecimento. Informações que estamos a dar no posto, esteve um exemplo particular, em que não obedecia às regras da CMVM, obrigou-a, essa pessoa, essa empresa, a ter uma formação connosco, por exemplo, no Porto, não andamos aqui em Lisboa, a própria CMVM se encarregará, ou por queixas ou por outras situações que lhe chegam lá, a fazerem eles a inspeção. Se me disser, mas vocês têm que ter, se calhar sim, se calhar no futuro, devido à própria legislação ou outros fatores nos obriguem a isso, mas temos de ter elementos concretos, não fazemos hoje de uma maneira, vem outra direção, já podem entender que tem que se facilitar, temos que levar as coisas muito a sério. É isso. Esse tema que é muito importante hoje, independentemente de eu não souber responder, porque não domino isto tudo, mas a questão que se coloca aqui é pá, o apelo que eu faço a quem, ou, por exemplo, a esta comissão, é que se interessem por estes assuntos. Isto tem muito interesse. E eu fico admirado e dou-lhe os parabéns por exemplo, por manifestar esse interesse. Agora diz-me assim, está bem, mas não me responde às minhas perguntas. Tudo bem, mas eu estou cá... Estou cá para aprender também.
Doutor, veja esta situação. Eu vou tentar, eu vou tentar explicar aqui uma coisa que eu acho que devia saber. A Lei 153, de 2015, que regula o acesso e o exercício da atividade de peritos avaliadores de imóveis que prestem serviço a entidades e sistemas do Sistema Financeiro Nacional, prevê no artigo 17 que os peritos avaliadores de imóveis devem adotar políticas e procedimentos escritos adequados e eficazes que regulem designadamente a... padrões de ética, de independência e de qualificação profissional.
É verdade.
E depois diz assim, os peritos avaliadores de imóveis estão dispensados da adoção das políticas e dos procedimentos previstos nestes números, caso se sujeitem a um código de conduta deontológico aprovado por uma associação profissional representativa de peritos e avaliadores imobiliários, que é o vosso caso.
E é verdade.
Têm responsabilidades nisto.
E temos. E nós vamos verificar se existe alguma irregularidade ou não. Por exemplo, sei lá.
Os senhores solicitaram há pouco tempo e eu tive. Eu tive o.
Pois, basta, não há?
Os senhores solicitaram há pouco tempo a audição à Comissão de Finanças e Orçamento na Assembleia da República, onde manifestaram várias preocupações com o acesso à profissão de avaliador e outras. Mas em nenhum momento dessa audição, e eu ouvia. Lá colocaram aos senhores deputados as preocupações que hoje trouxeram aqui. Algumas destas que estão relacionadas com as questões que eu vos estou a trazer aqui. Portanto, é certo que esta Assembleia da República é o local também para se fazer a diferença e para sensibilizando os senhores deputados para isso, mas não é nesta comissão de inquérito. E os senhores solicitaram há pouco tempo uma audição e não transmitiram estas preocupações que aqui hoje estão a transmitir. E já agora...
Deputada, para terminar...
Para terminar, a lei, esta 153, de que eu vos falei, estabelece um regime sancionatório para a violação destas políticas e procedimentos éticos que garantem a independência dos avaliadores. Mas acontece que só constituem, portanto, a violação destas políticas de independência, de ética, só constituem ilícitos de mera ordenação social, cuja coima prevista vai de 200 euros a 300 mil euros. Contudo, o efeito da violação destas normas pode fazer o infrator ganhar largos milhares de euros acima daquilo que eventualmente pode ser condenado a pagar. Este regime não vos parece que se subsuma um pouco ao brocado tradicional de que o crime compensa?
Não ia entrar por aí, é assim, eu para... Eu não ia entrar, ou seja, como não existindo, como estava a dizer e bem, não existindo reclamações, nós não temos... coisas ou situações de identificar e punir, não é isso que podemos, é excluí-lo da associação, mas como até ao momento não temos reclamações, temos que produzir um trabalho, quando há reclamações temos que produzir um trabalho que venha ao encontro de penalizar esse indivíduo que praticou essa irregularidade. Não. Nós, neste caso, podemos, sei lá, transmitir, por exemplo, à CMVM, que é uma comissão fiscalizadora, e ela tem que ter conhecimento de tudo o que se passa. E depois só organizem-se, fiscalizem, ou indiquem, nós temos uma proximidade com eles, denunciamos situações que nos transmitem a nós, mas que nós não temos provas. É tudo na área da suspeição.
Muito bem, os doutores agora terão a oportunidade de continuar a responder através das perguntas a formular-se pelo Sr. Deputado Eduardo Melo. Faz favor, Sr.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria obviamente cumprimentar o Dr. Ramiro Teixeira Gomes, cumprimentar também o Dr. Vítor Batista, ex-deputado também do Partido Socialista e, portanto, também o cumprimento nessa qualidade. Enfim, há um conjunto de perguntas que a senhora deputada Sofia Matos já fez e que são muito pertinentes e que eu não vou repetir, mas algumas que eu acho que era importante explorar, mas queria voltar um bocadinho atrás. Porque a senhora deputada Sofia Matos, há